Olá, descendentes de europeus, tudo bem? Este é o primeiro episódio da terceira temporada do meu podcast Meditações de uma Emergência, um podcast feito para pessoas que são infelizes, mas estão tentando. Muito bem, a gente vai dar início então aqui hoje nesse fantástico primeiro episódio falando de um tema muito quente, né, que está pautando os debates e discussões mundo afora, que é o quê? Bom, meu amigo, não posso precisar, mas desconfio que, na verdade, o que houve é que o branco mediano descobriu que existe o racismo. Pois é, existe mesmo. Precisou um sujeito lá em Minneapolis, né, que a moçada não faz ideia nem de onde fica Minneapolis, mas o cara lá nos Estados Unidos teve que morrer, tá? Nas mãos daquele brutamontes, daquele débil mental, daquele policial, né? Diante das câmeras, dos iPhones, dos passantes desavisados. Precisou esse cara ter essa morte brutal lá na puta que pariu pra moçada começar a criar vergonha na cara até aqui no Brasil. Então vai todo mundo protestar junto, vamos todo mundo junto, chega, pra nós chega, né? Ou seja, o tipo de tratamento e preconceito, né, que a comunidade negra vem sofrendo há séculos, ao que tudo indica, agora é moda. Olha que loucura, virou moda, meu amigo, simplesmente virou isso, é todo mundo entrando na onda, vamos lá, postar a hashtag Black Lives Matter, né? Eu tô fazendo a minha parte, vamos em busca, todos juntos, de mãos dadas, hein? Parece um comercial de banco isso, todo mundo de mão dada, né? Vamos em busca do nosso sonho de um mundo, né, onde não existem fronteiras, né, onde não existe raça, onde não existe credo, onde não existe o preconceito. E como é que eles vão fazer isso? Eles vão fazer isso na internet, né, principalmente, vai todo mundo pra internet, né, e quem não pode ir na manifestação vai na internet, né, quem vai na manifestação vai lá, vai quebrar tudo, queimar tudo mesmo, e nos Estados Unidos tem que queimar e quebrar tudo mesmo, tem que fuder tudo com aquele país mesmo, porque aquele lugar é um churume, se você parar pra pensar nessa questão racial, né, não vale nada realmente, o branco americano tem que apodrecer mesmo, tá entendendo? Não tem solução pra esses sujeitos não, tá? Eu tô falando aqui daquele branco mediano americano, né, agora o branco mediano brasileiro é um pouquinho mais vergonhoso no quesito, né, a gente comprar uma briga, né, por conta de um sujeito norte-americano, tá, tendo em vista tudo que a gente vive aqui, né, que é o quê? Que é um monte de criança que é assassinada, assim, diariamente pela polícia nas favelas e que não gera protesto e que ninguém vai comprar a briga no Instagram, entende? E aí, agora tá todo mundo junto nessa, porque afinal de contas a gente tem que se pagar pau de americano até nessas horas, né, até pra protestar e pra comprar causa a gente compra deles. E aí virou moda, meu amigo, vamos todo mundo junto lá. E vamos fazer o quê exatamente? Ninguém sabe. Por quê? Porque não tem como você lutar contra uma coisa que você não sabe definir o que é, né? Porque assim, pergunta pra maior parte das pessoas o que é racismo. Ninguém sabe te dar um straight answer, né? Uma resposta direta, não sabe nem dizer o que é, entende? Então eles ficam comemorando qualquer tipo de vitória, porque qualquer vitória vale a pena, né? Você não faz ideia do que é o monstro que você está lutando, você não faz ideia da magnitude dele ou da importância, né, que ele exerce na sociedade, na maneira como as coisas funcionam. Então assim, isso é tudo uma grande piada, né, que está acontecendo hoje em dia, certo? Embora para a comunidade negra seja um momento decisivo, principalmente nos Estados Unidos, vamos deixar isso claro, tá? Eu acredito que lá talvez seja um momento decisivo, alguma coisa disso vai sair. Mas o que vai sair, na verdade, não é exatamente o que a moçada tá pensando, tá? Porque não vai ter um fim feliz. Isso aqui não vai ter um fim feliz, isso aqui não é um sitcom, né? Isso aqui é um pouquinho mais complexo, né? A existência humana é um pouco mais complexa, né, do que um episódio de uma sitcom. Não vai se resolver aos 26 minutos, tá? Então assim, para a gente conseguir entender onde eu quero chegar com essa minha pequena e singela análise da ideia, do problema do racismo, eu gostaria de começar fazendo uma analogia com uma anedota pessoal, uma coisa que aconteceu comigo algumas semanas atrás, quando recebi uma mensagem de uma senhorinha que ouviu o primeiro episódio da segunda temporada, que chama A Morte do Pai, onde eu tracei, enfim, alguns paralelos e tentei esmiuçar através da lente da psicanálise, a existência, a vida do meu pai, né, que veio a falecer. Essa senhora me manda essa mensagem dizendo que ouviu esse episódio e que eu tinha, de alguma maneira, denegrido o legado do meu pai, a imagem do meu pai. Porque, segundo ela, ele com ela sempre foi um sujeito muito honrado, educado, trabalhador, uma pessoa do bem. Foi assim que ela definiu o meu pai, né? Porque trabalhou com ele muitos anos, né? Ou seja, o podcast não fez jus, né, à pessoa que ele foi enquanto estava aqui vivo, né? A minha resposta para essa senhora foi muito simples. Eu simplesmente coloquei para ela que o que ela estava tentando fazer nada mais é do que abrir a janela do quartinho da casa dela e tentar prever o tempo, né? Fazer uma previsão do tempo para o mundo inteiro. Então ela abre a janelinha dela, olha para fora, vê que está ensolarado e presume que está ensolarado em todos os lugares do mundo, né? É assim que ela pensou. E eu achei essa análise dela um tanto quanto tosca, né? E fiz questão de deixar isso claro para ela. Não tem como você fazer isso, tá? Não tem, tá? Você não pode agir dessa maneira. Você não pode fazer uma leitura do caráter do indivíduo a partir desse tipo de pressuposto, né? Como uma pessoa trata você não é, né, um indício de como ela trata todas as outras pessoas na vida dela em determinados momentos, né, e fases e tal. Ou seja, é uma análise rasteira, chula, né, de uma pessoa que não está pensando, de uma pessoa que está simplesmente respondendo ao tipo de instinto de racionalizar, de simplificar as coisas que são complexas na vida. Porque gente tosca tenta simplificar tudo, né? Tem que ser tudo rápido e simplista, porque senão já dá uma canseira já, né? E quando eu pensei nessa questão, eu justamente comecei a tentar entender como que funciona a ideia da existência do racismo, visto que, ao que tudo indica, as pessoas parece que redescobriram, né, a existência do racismo. E acho que se dá da mesma maneira que a senhorinha, tá entendendo? Que a senhorinha fez, né? Ou seja, as pessoas abrem a janelinha da casa delas, elas olham para fora e elas não enxergam racismo. Não, mas não tem aqui, na minha bolha não tem racismo. Tá entendendo? Eu tenho uma vida muito, enfim, ativa, tenho um grupo social de contato muito grande, onde a gente, enfim, tá sempre junto em vários lugares e nunca vi racismo. Estudo numa escola com 3 mil crianças, mas tem duas crianças negras lá, bolsa, né? Estão lá por causa da bolsa, mas a gente sempre tratou elas super bem, não existe esse negócio de racismo, né? Eu nunca vi, então não existe. Você tá entendendo o meu ponto aqui, meu amigo? Pensar dessa maneira é uma maneira muito perigosa de você viver a sua vida. Não tem como, é uma maneira muito política de viver a vida, realmente, né? Mas é muito perigoso, porque no final das contas o que acontece é que se você não enxerga pela janelinha da sua casa, você vai invariavelmente se deparar com a janelinha das redes sociais. Aí um dia você abre a sua rede social, de preferência, e vê lá o vídeo do George Floyd sendo assassinado, e pensa, meu Deus, e manda uma mensagem imediata para todas as suas amigas, para Patty, para Lu, para Rê, né? Pro Vi, manda uma mensagem para todos eles dizendo, gente, racismo existe, eles não estavam brincando, é verdade, existe mesmo, vocês viram o vídeo lá, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa lutar, vamos lutar, tá entendendo? E aí a pessoa descobre que existe o negócio do racismo, que é uma coisa ridícula, né? Uma pessoa a essa altura do campeonato fica chocada com uma coisa dessa, né? Ou seja, essa pessoa, na verdade, ela vivenciou o racismo em inúmeras instâncias da sua vidinha medíocre, mas ela fez o que o brasileiro é o quê? É PhD, que é o quê? É fazer vista grossa. O brasileiro é campeão mundial em fazer vista grossa, meu amigo. Tá? É óbvio que ela sabe que existe racismo. Ela viajou com a avó Cleide. E a avó Cleide, que é pagou a viagem dela pra Disney, trocou o iPhone dela, levou ela pra uma dessas termas de Jurema, terma de não sei o quê, onde a véia sai do... fica lá numas banheiras, não sei o quê, sai, queria um peru na noite de Natal, você tá entendendo? E aí foi pro quarto com ela, e aí a camareira tava saindo, e ela fala, essa aí não sabe arrumar a cama, porque a empregada do resort é negra. E ela fala, essa aí não sabe arrumar cama. Mas a mocinha, a Maria Valentina, olha e fala, ai, a avó é implicante, mas ela é assim mesmo, né? Não é racismo isso, gente. Quando o pai dela sai do shopping, depois deles almoçarem ou jantarem no Madeiro e taca o carro, né, a caminhonetona, né, em cima de um monte de skatista preto que tá na frente do shopping, ela pensa, pai, vai com calma, mas também por que eles têm que ficar aí, né? E o pai pai faz um xingamento, diz uma coisa horrível, e ela fala, aí o pai tá estressado. E quando ela leva um amiguinho da escola pra fazer trabalhinho em casa, e aí ela chega lá, e daí na hora que eles terminam o trabalhinho e tem um lanchinho pra eles comerem, um lanchinho, um amiguinho negro pede pra ir no banheiro. E ele vai no banheiro, e aí a mãe fica parada no corredor, porque tá com medo, porque o negro foi no banheiro, você tá entendendo? E agora esse negro vai sair daí, eu quero ver se ele não tá com alguma coisa embaixo da camisa, que ele vai roubar alguma coisa que tinha no banheiro, nem que seja um sabonete, porque sabe como é que é nessa gente. Ela fala, ai mãe, para, nada a ver, nossa, ele é tão legal, não tem nada a ver. Ela vê o racismo, é claro que ela vê. Isso tá aí, meu amigo, tá pra todo mundo ver o tempo inteiro, a gente trata isso como se fosse uma banalidade, uma bobagem, mas não é. Mas aí quando ela se depara com, né, enfim, as redes sociais bombando em cima da ideia de combater o racismo, ela vai fazer a parte dela, ela decide, Maria Valentina fala, eu fechei os olhos pra vó Cleide, pro meu pai e pra minha mãe, mas agora eu não posso mais fechar os olhos, eu não vou mais fechar os olhos, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um ato revolucionário, eu vou realmente me meter nessa campanha. Eu vou engajar, eu vou fazer tudo que eu puder fazer, que é o quê? É postar um quadradinho preto. Aí vai lá e posta um quadradinho preto, que é um símbolo máximo do engajamento, né? Do millennial com o racismo. Que é uma piada, né, meu amigo? Você entende? Você entende o que eu tô tentando dizer pra você? Essa questão da gente fazer vista grossa é especialidade nossa, meu amigo. Porque, primeiro, olha, vamos entender. Vamos lá. Existe uma diferença gritante entre o racismo que acontece no Brasil e o racismo que acontece nos Estados Unidos. É muito diferente uma coisa da outra. Racismo no Brasil é racismo com relação à classe social. É preconceito com relação à classe social. O problema é grana. Você tá entendendo? É grana. Você tem grana? Bom, você não tem grana? Eu já tenho um pé atrás com você. Por quê? Porque brasileiro é pobre. E eu não tô falando só de grana. É pobre em tudo. Entende? Brasileiro é pobre. Né? Brasileiro passa a vida para conseguir coisas, né? Bens e não sei o quê, que é uma coisa muito típica daqui mesmo, tá entendendo? Que assim, o cara, o projeto de vida do cara é ter caminhonete. O cara luta para ter a caminhonete, ele luta para comprar casa, para conseguir. Então ele vive na pira, porque ele teve que se fuder para conseguir comprar a caminhonete, então ele vive na pira de que alguém vai querer roubar aquilo dele. Mas quando ele tá na pira do preconceito, ele não tá muito se importando se o cara é negro ou não. O que importa é assim, o cara é pobre, ele tá vestido que nem pobre, então fudeu, eu já tenho medo dele. Esse é o preconceito e o racismo no Brasil, ele tá fincado nisso. Tá entendendo? Existem casos, obviamente, muito mais problemáticos quando você tem aquela questão, né, da luta, né, entre os escravos livres que são, enfim, release, né, liberados, eles começam a sair justamente no mesmo momento em que os imigrantes estão chegando, né, da Europa. Aí você tem esse embate, porque é embate pela terra, pelo território, pelo emprego, pela coisa toda, né? Aí ali nesses casos, nessas colônias, né, de imigrantes europeus, onde o negócio é mais punk, né? Ali o racismo já é um pouco mais forte mesmo de tratar a pessoa como se fosse um bicho mesmo. Mas na grande maioria do Brasil, nos lugares assim, né? Isso se dá muito no sul, né? Que é um lugar realmente bastante jeca. Mas é, sabe aquela coisa? Mais pra cima ali não tem muito disso, não tem como fazer isso. O preconceito é com o pobre. E é do próprio pobre com o pobre também, entende? Tem que entender isso também. Agora, nos Estados Unidos, isso se dá de uma maneira muito diferente. Muito diferente, porque lá a questão do racismo, ela é assim, ó, o americano branco, puro branco, sabe, puro sangue, tá entendendo? Ele acha que o negro é inferior. Ele acha que o negro é uma raça inferior. Ele é intelectualmente inferior. Ele é desprovido de qualidades que um branco tem. Ele não tem aquilo. E a gente vê essas manifestações e fica pensando, mas agora eles vão mudar as coisas lá, né? Porque, meu Deus, olha só o que eles fizeram em Washington. O Trump apagou a luz e foi pra lá pra baixo no bunker, não sei o quê. Vão mudar? Não vão mudar. Sabe por que não vai mudar? Não vai mudar porque eles são 13% da população americana, meu amigo. 13%. Eu tenho certeza que todo mundo acha que é metade, mas não é. Metade é no Brasil. É, na verdade, no Brasil é 56% da população é negra, tá? Nos Estados Unidos é só meros 13%, nem 13, é 12,7%, uma coisa assim, tá? Mas vamos arredondar. É 13%, quer dizer, eles não têm tanta representatividade assim, o negócio não vai acontecer ali. A divisão da sociedade americana, a divisão lá é de segregar mesmo, você tá entendendo? É bairro para negro, bairro para branco, para latino, para asiático, é tudo separado, tá entendendo? Então essa é a primeira coisa que a gente precisa tentar entender quando a gente começa a falar esse negócio de racismo e de tentar fazer uma comparação e comprar a luta deles, a briga deles, porque a briga deles é diferente da nossa briga aqui. A briga aqui é outra coisa, aqui é uma questão de classe social, tá entendendo? E aí agora a gente tá numa pira também de entender quem que pode falar sobre o assunto do racismo, porque não é todo mundo mais que pode falar. Eu tenho visto muita gente se manifestando a respeito disso, mas quem é você pra falar sobre racismo? Mas quem é você? Não sei o que, não sei o que. Então, eu vi uma placa de uma menina outro dia numa manifestação, acho que é em Nova York, sei lá onde ela tava, aquela idiota, aquela menina, e ela tava com uma placa que dizia assim, I'm sorry I'm late, I had a lot to learn. Ou seja, me perdoem, eu tô atrasada, porque ela as manifestações já começaram, semanas, né? E ela só foi naquela ali essa semana, mas ela disse, eu tô atrasada, mas é que eu tinha muito para aprender. Quer dizer, ela não fazia ideia, né, que existia racismo, né? Ela foi para casa, o que ela foi fazer? Ela foi aprender o quê? Ela foi ler, o que ela foi fazer? Entende? Porque a gente precisa começar para, né, entender como é que funciona isso. Porque o branco americano, norte-americano, ele vive agora numa paranoia que é assim, eu preciso ouvir o negro, eu preciso aprender com o negro, e eu preciso rezar pro menino Jesus para eu não ser cancelado. Porque se eles descobrirem que eu tuitei há 6 anos atrás uma piada, um negócio de racismo, eu tô fudido. Então eu vou ficar aqui protestando junto e rezando para que ninguém vá bisbilhotar o meu Twitter. Você tá entendendo? Então eles estão nessa paranoia. Mas a gente precisa pensar no racismo de uma maneira além. Você tá entendendo? A gente tem que ir um pouquinho mais fundo para entender isso. A gente precisa usar como base do pensamento, do raciocínio, que vai levar a gente a ter insights a respeito do tema, pensadores reais, entende? Não é youtuber, tá entendendo? Não pode isso. O que é isso? É o Instagram. Você tem que ir para uma fonte fidedigna, que te dê algum respaldo, que te dê alguma coisa, você tá entendendo? Plausível, que você possa utilizar, né? Assim, pensar racismo e agir em cima da questão do racismo não é pagar hambúrguer pro menino que ficou te olhando enquanto você comia um hambúrguer no madeiro. Tá entendendo? Pensar racismo não é você postar quadradinho preto e colocar hashtag Black Lives Matter. Não tem nada a ver com isso. Tá entendendo? Então, pra gente poder fazer essa nossa análise aqui, esse pensamento, essa discussão em cima do tema do racismo, eu tô trazendo pra cá um escritor, né, que é um grande psiquiatra, psicanalista e pensador, né, da comunidade negra, chamado Frantz Fanon, né, que é um caribenho, ele nasceu na ilha de Martinica, que é assim, colônia francesa e tal. E nasceu ali, foi educado, enfim, na Universidade de Lyon, na França, e viajou durante anos pela África, para a Argélia, enfim, ele transitou ali por inúmeros lugares e depois dessas viagens voltou para a França para escrever alguns livros, né? Como todo bom escritor, um pensador que vale a pena, né? Ele foi viver para depois escrever o que ele viveu, né? E não o oposto, que é como fazem os escritores, né? Os mais toscos, acadêmicos, principalmente. Então, quando ele volta para a França, ele faz o quê? Ele vai escrever esse livro, né, que chama Os Condenados da Terra, que é um puta tratado também sobre o racismo, mas principalmente o segundo livro, que é o que a gente vai utilizar aqui hoje no podcast, como análise do racismo, que é um livro chamado Pele Negra, Máscaras Brancas. Tá? Quem escreveu ali o foreword, né, desse livro dele foi o Jean-Paul Sartre, meu amigo. Ou seja, o Sartre, quer dizer, você não sabe quem é o Sartre, tá? Ele foi importante, tá? Vou colocar assim, que também não vou ficar aqui explicando agora o que é, você faça o seu dever de casa, tá? O Sartre, que era um amigo do Fanon, que enfim, é um ídolo, né, pro Fanon, o Fanon adorava ele, e o pensamento do Sartre está muito presente na filosofia e no pensamento psicanalítico do Fanon também, né? Mas o que foi que o Fanon fez nesse livro Pele Negra, Máscaras Brancas, que até hoje fica ecoando, né, quando a gente fala em estudos do racismo? Ele fez o seguinte, ele aplicou a psicanálise freudiana no estudo do racismo. Isso tem um nome, inclusive, nas universidades americanas, até hoje eles usam esse nome, que eles chamam de estudos fanonianos, né, do Fanon, né? Então, que é você usar a psicanálise para conseguir entender o racismo. Né? Ele não gozou de muita popularidade enquanto estava vivo, né? Esse livro foi publicado em 52, esse livro que a gente está falando aqui, 1952. Mas ele não teve muita popularidade, não. Ele só foi ganhar corpo mesmo e o povo começar a comprar a ideia que ele estava, enfim, vendendo ali no livro. Ali, no final dos anos 60 e 66, quando os Civil Rights Movements começaram a acontecer nos Estados Unidos, ali em Oakland, né? Oakland, na Califórnia, e o Black Panther Party, o Partido dos Panteras Negras, eles usavam esse livro do Fanon como uma espécie de bíblia para conduzir o movimento que eles estavam tentando implementar, né, de transformação racial e de igualdade, aquela coisa toda. Então, o trabalho é muito interessante. Por quê? Porque assim, ó, como eu falei, ele vai misturar, né? Então ele vai transitar na ideia da sociopolítica e da psicanálise, né? Para mostrar que a psique humana está linkada com forças e fatores históricos, né? A psicanálise funciona para o Fanon como uma ferramenta para ele poder ilustrar, como é que eu posso colocar isso? Para ele poder dramatizar a lógica, né, de funcionamento do poder. Tá? E tanto que ele chamava isso, ele chamou o livro de um estudo clínico, né? Ele estava colocando a raça negra, né, a negritude no divã e estava analisando, né, o que é o problema, né? Da onde isso vem, como isso se instala, como a gente faz para conviver com isso, para lutar contra isso. Então é um puta livro sensacional, né? Não é uma leitura muito fácil, né? Enfim, é um livro truncado, ele tem um estilo truncado, né, de escrever. Mas cada capítulo, sabe, assim, é um pequeno gozo, é uma maravilha, assim, enfim. Já no início do livro, ele começa colocando, que é uma das grandes polêmicas do Fanon, tem muita gente que já ouviu falar dele justamente por conta dessas, né, dessas colocações que ele vai colocar aqui, né? Pro Fanon, na vida psíquica do colonizado, do negro colonizado, ela tá sempre atrelada à ideia de que ele acha que ele é branco, tá entendendo? Então ele pergunta, no começo já ele pergunta o que o homem negro quer, e ele responde, ele quer ser branco. Agora a gente precisa contextualizar isso, né? A gente está falando, ele quer ser branco em que contexto? No contexto colonial, né? Qual seria esse? Justamente aquele em que o branco tem tudo e o negro não tem nada, né? Ou seja, o negro, ele quer conseguir fazer parte dessa configuração do poder. O poder, enfim, material, econômico, cultural, né? O problema é que para o Fanon, quando o homem negro se entrega a essa busca, dessa celebração do empoderamento do branco, né? Porque ele quer ser como o branco, esse movimento de buscar isso, ele vai denegrir a imagem do homem negro, né? Ele dá vários exemplos muito interessantes a respeito disso, né? Do como o homem negro quer ser branco, né? Coloca a questão da linguagem, que para ele é um grande problema, porque o homem negro sempre teve uma maneira muito peculiar de se comunicar, um vocábulo muito próprio, uma maneira diferente de usar o idioma, independente de qual país, né? E ele vê que o homem negro que tenta alcançar o respeito do branco, ele abandona, né, essas raízes, né, da linguagem negra, que para ele é um sacrilégio. Né? Ele coloca a questão cultural, por exemplo, como a maneira, inclusive, como as pessoas se vestem, né? Que o homem negro, para poder ser um pouco mais aceito e ser um pouco mais respeitado, ele tem que utilizar as roupas que os brancos utilizam, né? Ele tem que fazer clareamento, ele tem que alisar o cabelo, né? Ele coloca, inclusive, a questão da sexualidade, coloca isso numa lente bem, né, de psicanálise mesmo, colocando a ideia de que um homem negro que se casa com uma mulher branca, na verdade, está tentando, né, dar cabo de uma certa vingança calcada, né, de uma vingança mascarada. Ele vai fazer com a mulher branca o que todo mundo tem medo que um negro faça com a mulher branca, entende? Então a gente vai ver um pouco mais para frente, porque esse é o mote, né, do livro, na verdade, né? Ele coloca, enfim, ele coloca o negro como uma pessoa, a condição negra, né, ela é uma condição de neurose. Você sabe o que é neurose, né? Enfim, é quando tem um transtorno emocional que vai se manifestar na tua personalidade e que ele nasce de um conflito, né? Enfim, entre impulso, instinto e desejo, né? E que precisa ser reprimido, né? Você não pode dar cabo dele, então você reprime ele, você recalca ele e logo ele te deixa ou te transforma num ser neurótico, né? Ele chama isso de neurose da negritude. É muito interessante a ideia dele a respeito disso. Ele coloca, por exemplo, que é uma espécie de desejo de obter um nível de... Como é que eu posso colocar? É de obter um nível de humanidade que é estabelecido, né? Essa humanidade é estabelecida pela sociedade racista, pela sociedade branca racista. Tá entendendo? O que seria essa humanidade? Nada mais é do que, enfim, obter respeito, independência, liberdade, a partir dos padrões estabelecidos pelo branco. É por isso que é o sonho de ser branco, né? E para analisar essa neurose, ele coloca, por exemplo, a questão do trauma infantil, né? Porque, assim, toda neurose, ou a grande parte das neuroses, elas nascem de um trauma infantil, de um acontecimento na infância, isso na psicanálise freudiana, né? E eles podem ser tanto traumas reais quanto fantasiosos. Não importa se aconteceu ou não aconteceu. O que importa é que a pessoa acredita que aconteceu, logo o efeito existe, né? E ele pega essa questão do trauma infantil da psicanálise e aplica isso no negro para tentar entender como o negro vive nessa paranoia e nessa neurose. Você está entendendo? Ele coloca assim, por exemplo... um negro, um menino negro, não precisa testemunhar o linchamento do pai para saber que ele... pode ser linchado, tá entendendo? Porque existem formas indiretas de trauma, que é o que ele chama de cultura da opressão, né? A criança exposta ao racismo. A gente tá falando aqui do racismo que se manifesta através da cultura. Ou seja, uma criança que vê um filme onde os negros são, enfim, surrados, linchados, enforcados, ela imediatamente vai internalizar isso. E vai sentir esse medo e vai captar essa neurose. Então o trauma se instaura nesse momento na pessoa que é negra, né? A violência, né? O drama que vem junto disso, tá? Ele fala também muito, é muito interessante quando ele começa, ele faz assim um adendo, né, nessa questão do racismo na cultura, que ele coloca essa questão da inclusão calculada, né? E olha que ele nunca viu comercial de banco, né, que eles colocam lá um asiático, um loiro, um não sei o quê, e daí dois negros, que é pra fazer aquele contraponto, fazer aquela coisa ali e tal. Ele fala que isso é um problema muito sério, né? Porque ele faz o quê? Ele tenta colocar o negro mais como um branco, né? Não é que ele traz o branco para perto do negro, ele leva o negro, tá, para tentar chegar pertinho do branco, né? Como se ele tivesse aquela sensação de que agora ele entrou no clube, tá entendendo? Agora eu faço parte do clube, agora eles me deixaram entrar. Sabe o que é isso, né? É outdoor de escola, escola bilíngue. Ele coloca uma aluna loira e um menininho negro, tá entendendo? Olha, vocês estão representados aqui, olha vocês aqui. Que é como, né? Essa questão, inclusive, nos Estados Unidos vai acabar nisso, né? Vai se transformar nessa coisa, né? Vai virar tudo um comercial gigante da Benetton, né? Quando eu estava lendo essa parte do livro, eu pensei numa coisa muito interessante, porque lembrei de um exemplo muito clássico, né? Quando você tem, na verdade, a ideia de uma, por exemplo, de você fazer coisas só com os negros e como isso não funciona. E nos Estados Unidos não funciona mesmo, você tem que estar diluindo isso um pouquinho, tá? Ou você tem que deixar o negro com uma coisa meio infantiloide, meio debiloide. Aí funciona, né? Mas eu lembrei de um caso muito clássico, por exemplo, de uma série de TV, de um sitcom, né? Lá no começo dos anos 90, que eu lembro muito bem, que chama Living Single. É o nome dessa série. São seis personagens, três meninas, três meninos. Eles vivem no village, num apartamento grande. E a vida em torno deles, indo num café, enfim, indo ao trabalho, os dramazinhos deles ali, aquela putaria toda, né? E essa série lá de 93. Aí foi cancelada, né? Porque não levou a nada, porque ninguém queria ficar vendo seis pessoas negras no village, né? Eles queriam, esqueceram, inclusive, o que era o village. Mas agora o village é outra coisa. Então cancelam a série com o elenco inteiro negro, inclusive a Queen Latifah tava nesse elenco. E no ano seguinte, 94, eles fazem a mesma série, só que agora com um elenco branco. Então, três meninos, três meninas, vivendo no village, aquela coisa toda, num apartamento lá, né? Quando três, enfim, seis imbecis, e ficam ali naquela coisa toda, em 94. Isso acontece e dá puta certo, cara, dá muito certo. O nome dessa série é Friends. Então, o que eu tô fazendo aqui, tô tentando explicar mais ou menos como é que funciona isso, né? Esse racismo na cultura, né? O Fanon gosta de falar muito numa coisa chamada catarse coletiva, uma coisa que tá muito presente na ideia do livro, que é justamente essa maneira que a sociedade vai canalizar, exorcizar o seu impulso agressivo, né? Então, pra exorcizar o impulso agressivo, ela precisa do quê? Ela precisa de um bode expiatório, né? Que é como ele coloca justamente, é um dos capítulos, chama, né, the racial scapegoating, é o nome do capítulo, né? Que é assim, o bode expiatório racial, tô traduzindo livremente aqui, né? Sei lá, culpabilização racial, se você quiser, tá? Que é assim, os elementos que vão explicar a violência contra os negros, né? E para fazer isso, ele usa de exemplo uma coisa muito interessante, que é como o índio norte-americano era descrito, né? Pelo cowboy, pelo americano, né? O branco, que ia tomar a terra dos índios e matar os índios, tacar fogo, né, na aldeia, aquela coisa toda, né? Que é um clássico, né, da história dos Estados Unidos, né? How the West was won, né? Como eles conquistaram o Oeste, aquela coisa toda, né? E aí ele coloca, cara, uma coisa muito interessante. Ele fala assim, que ao estudar o relato dos índios com relação a esses massacres, ele descobriu que, assim, a punição é sempre proporcional ao tamanho da negação de responsabilidade, tá? Não sei se ficou muito clara essa frase dele, mas tá, deixa eu colocar aqui. Então, assim, a análise do racismo dele é essa, tá? Vamos lá, o ódio, tá? Que o branco sente, ele é proporcional à culpa que o branco sente ao agredir alguém. Tá entendendo? Então, quanto mais ele sabe que tá errado, maior é o ódio. Mais culpa, mais ódio. Ou seja, o Fanon descobre, através da sua análise, que nada mais, o racismo nada mais é do que uma projeção dos mecanismos de defesa do Freud. Tá? Ou seja, é uma projeção, é um meio de evitar a culpa. Eu evito essas verdades desconfortáveis, né? Depositando ódio no outro. Eu digo que o outro me odeia, quando na verdade eu odeio o outro. E quando eu perpetuo a violência contra aquele que eu odeio, eu sinto culpa. E por sentir culpa, eu não decido parar, eu decido continuar. Daí que eu tenho que dar cabo daquilo. Tá entendendo? Agora a gente já foi longe demais. Agora a gente tem que, tá entendendo? Fazer esse negócio aqui acontecer. Então, pro Fanon, né? Como a gente tá colocando aqui, o ódio racial vai emergir do quê? De uma necessidade de lidar com os sentimentos de culpa que vem da violência, da injustiça, da opressão. Agora, o Fanon, como bom freudiano, ele também vai atrelar a ideia, né? Ele coloca a neurose, né? Que ele colocou essa neurose da negritude, e ele também começa a analisar a questão da neurose do homem branco. Ele acha que a neurose do homem branco está atrelada com a ideia da sexualidade, né? Ele coloca isso num capítulo intitulado Dinâmicas de Sexualidade no Racismo, né? Para ele, não tem como entender o racismo sem entender a esfera sexual, tá? Então ele fala assim, olha, a gente tem um problema de fobia e a gente tem um problema de ambivalência. Ambivalência, você sabe, são emoções antagônicas que coexistem, né? Então, assim, na psicanálise, quando a gente fala em ambivalência, a gente tá falando assim, todo amor contém ódio e todo medo contém atração. Então, ele pega esse elemento, o medo contém atração, a pessoa que sente medo, de alguma maneira, se sente atraída pelo objeto, que é o medo, você tá entendendo? Ele começa a traçar essa imagem, essa figura do negro, né, causador de medo, tá? Ou seja, ele é o objeto da fobia do homem branco, né? E a gente sabe que o problema da fobia é qual? É que com o passar do tempo, a fobia tende a se transformar em ódio, porque você fica cansado de sentir medo e um dia você vai lá e se vinga do medo, né? O grande problema da fobia também é que a fobia nada mais é do que, enfim, você exagerar, né, o perigo potencial de alguma coisa, né? É você imaginar, né, que esse objeto, né, do que você tem medo, ele tem uma intenção maligna, né, de fazer o mal. Você tá entendendo? A gente vê isso muito hoje em dia, é uma coisa muito presente, inclusive. Isso aqui no Brasil, eu acho que é muito mais presente, inclusive que nos Estados Unidos, porque como eu falei, aqui tem um medo de roubarem as coisas do pobre, né? Porque o brasileiro, não importa quão rico ele seja, ele ainda continua sendo pobre, né? Então, assim, o Pedrinho saiu pra ir na aula, você tá entendendo? De tênis, sei lá o quê, e aí ele vai lá na aula, mas aí ele vai duas quadras que ele vai andar só, o moleque folgado, e aí ele tá indo, e daí tem três meninos negros fumando na esquina ali. E ele acha que que eles estão num plot ali, estão ali maquinando pra roubar o iPhone dele. Os caras não estão nem aí. Mas ele acha que é isso. Isso é fobia, você tá entendendo? Que ele chama, o Venom vai chamar de uma ansiedade paranoica, né? Que é o que, é essa, na psicanálise, essa ansiedade paranoica é assim, uma perseguição sistemática, né? Que vai se dar sempre contra você, né? E pra ele, essa é uma das maneiras, uma das chaves pra você entender o racismo, né? E aí ele coloca, né? Por que que o negro simboliza tudo isso para o homem branco também. Então ele vai pegar, emprestar um pouco, né, da psicanálise junguiana, ele vai pegar a ideia do inconsciente coletivo, né, através dos arquétipos, e ele coloca que o negro é mais um deles, né? Ou seja, o que é um arquétipo? É uma imagem primordial, sei lá, uma representação de uma mesma experiência que está armazenada no inconsciente coletivo. Que durante gerações, eras, as pessoas sentiram essa mesma experiência, elas tiveram a mesma experiência, e aí fica essa imagem, essa ideia. Qual seria essa imagem? É esse mito do negro, né? E aí a gente começa a entender o que ele quer fazer com essa ideia, né? Ele coloca uma frase muito interessante, onde ele diz que a gente reconhece o negro como o símbolo do pecado. E quando eu li isso, uma ideia muito interessante me veio na cabeça imediatamente, não está no livro, mas eu fiz uma associação porque achei que era relevante, tá? Que é justamente essa ideia de algo que aconteceu nos Estados Unidos que provavelmente explica muito por que o racismo nos Estados Unidos é muito maior do que o racismo aqui no Brasil. Eu quero dizer, em questões de conferir ao negro, né, essa ideia de ser um sub-humano, um bicho, independente de ele ter dinheiro ou não, ele é uma raça inferior, né? Eu me lembro muito bem, porque estudei isso há muito tempo atrás, agora, essas últimas semanas, reli a respeito, que é a questão do Caim, tá? Lá no Gênesis, né? O Caim, você conhece a história, né? Se você não conhece a história do Caim e Abel, aí é a cabeça na descarga e puxa a corda, né? Porque daí, você tá entendendo? O negócio é você realmente vai pro Instagram então, tá? O Caim mata o Abel, certo? E Deus vai punir ele, né? Decide puni-lo com uma marca. Ele colocou uma marca no rosto do Caim, que é uma marca visível e que iria, servir como um lembrete para ele, para todo mundo que visse ele, que ele era um ser amaldiçoado, que ele estava e todas as gerações que viriam dele seriam amaldiçoadas. Isso está no Gênesis lá, Gênesis 4, sei lá, do 13 ao 17, algum versículo 13, 17, alguma coisa assim. Vai lá ver que a tua avó tem lá num pedestalzinho lá a Bíblia, lá, tira o pó lá. Enfim, né, você tem essa questão da maldição de Caim, tá? E o que houve nos Estados Unidos, que é muito interessante e muito triste também, é a questão de que quando houve a Guerra Civil Americana e o Norte ganhou do Sul, e o Sul era, enfim, muito racista e queria manter os escravos e eles foram libertados, então agora eles estão vivendo essa loucura porque os negros estavam livres, eles estavam em pânico, né? O governo estava do lado, né, do povo do Norte, eles não podiam fazer nada, então qual foi a ferramenta que eles utilizaram para poder construir essa ideia do negro como sendo inferior? Foi a ideia bíblica de Caim. Então você tem protestantes, né, igrejas, pastores, que começam a propagar a teoria de que, na verdade, os negros são descendentes de Caim, e, né, e que isso justificaria a escravidão deles. Agora, isso parece um absurdo gigantesco, né? Porque faz uso de questões do cristianismo. Mas, olha, se deu muito, muito naquela época. E até hoje perdura. Você pode encontrar protestantes no Bible Belt dos Estados Unidos que acreditam nisso até hoje. É por isso que não existe negro ali. É porque eles são uma raça descendente dos filhos de Cam, como eles chamam, você tá entendendo? E não é só protestante, não. Você tem, por exemplo, a igreja mormon, você tem uma coisa muito similar que aconteceu até 1977, um negro não podia, fazer oração e nem receber sacerdócio e participar ativamente, porque eles viam o negro como um descendente de Caim. Tá? E isso acontece em inúmeras seitas e religiões até hoje no mundo todo. Só que o estrago que isso causou nos Estados Unidos foi muito grande, justamente porque a gente está pegando aqui essa ideia do arquétipo, você está entendendo? Essa ideia dessa representação, né? Essa imagem. Então, para o negro que está vivendo nos Estados Unidos hoje, ele para muita gente não passa de um descendente de Caim. Você entende? E o que acontece? Para você conseguir sair disso vai ser muito problemático, né? Porque assim, o Fanon começa a construir uma coisa muito interessante, né? Que ele fala, que nesse momento ele fala que assim, o problema da raça é que, diferente da religião, não dá para disfarçar. Tá entendendo? Se você não consegue disfarçar, e se você acha que para você só resta você abraçar os valores morais dos brancos, você sempre estará em maus lençóis, porque você nunca vai ser igual. Você sempre vai ser um negro correndo atrás daquilo que você não é, daquilo que você não tem. Então o Fanon era muito radical nisso. Ele coloca essa questão do que ele chama de inveja racial, né? Que é um estudo que ele fez e que está ali no livro, que é muito bacana, onde ele vai estudar a ideia do estereótipo do negro, né? E ele descobre algumas coisas interessantíssimas, né? Principalmente ligadas a questões sexuais, né? Primeiro ele descobre que a imagem do europeu... Ele entrevistou 500 pessoas, tá? E assim, a imagem que eles tinham dos negros é muito interessante e que perdura também até hoje, que assim, um ser, né, um indivíduo com um apetite sexual exacerbado, com habilidades quase que sobrenaturais, né, no que diz respeito ao gozo, e que detentor, enfim, de um membro, né, de um pênis avantajado. E ele ficou chocado quando descobriu isso, porque entrevistou 500 europeus e eles todos falavam a mesma coisa. Mas eles falavam uma coisa muito interessante. A pergunta era: o que vem na sua cabeça quando você pensa num homem negro? E eles falavam isso. Tecnicamente, sexo. Sexo, penso em sexo, penso numa pessoa, penso no pênis, penso naquela coisa toda. E ele vai descobrir que eles pensam, eles têm uma ideia, uma fixação com a ideia do negro estuprador. Tá entendendo? Que é uma acusação e ao mesmo tempo a inveja, né? Que tá ali, né? Porque aí ele vai reduzir o negro só à sexualidade, né? E aí vai colocar que a sexualidade do negro já é um problema, porque ela pode ser exacerbada e ele vai querer fazer o que ele não pode, né? Então ele coloca, ele problematiza a ideia do negro, ele coloca o negro como alguém que é moralmente questionável, um selvagem, né? E o que o Fanon começa a descobrir quando vai entrando no meio dessa pesquisa, dessa ideia, conversando com esses europeus, que falaram muito calmamente isso, não foi no ódio, na raiva, e porque inclusive não se denominavam racistas os caras que conversaram com ele. Ele começa a entender que a sexualidade do negro, ela gera uma ansiedade no branco. Você tá entendendo, Marcos? E essa é a tese central e final do Fanon, que é a tese sensacional, né? A respeito disso, não é à toa que ele é estudado até hoje, esmiuçado, dissecado e tal, né? Pro Fanon, o racismo nada mais é do que a projeção da ansiedade sexual do branco, tá? Ele vê no negro essa figura, né, do selvagem, bárbaro, aculturado, né? E ao mesmo tempo ele sente que ele detém de alguma coisa que o branco não tem, entende? Porque o branco europeu, principalmente, no livro ele coloca, né? Ele evita lidar com a questão da sua sexualidade, logo ele é um neurótico, né? Ele não quer falar sobre isso, porque já está ali totalmente tomado pelo cristianismo e por essas ideias do sexo como algo sujo, problemático, aquela coisa toda, né? Ele começa a fazer essa suposição de que o negro detém um poder sexual que é quase inadequado, é quase injusto, entende? E ele coloca assim, no fundo o branco gostaria mesmo de possuir o que ele chama de primitivismo do negro, né? A alegria de viver do negro e as suas capacidades sexuais. Se você duvida disso, você vai ficar chocado em descobrir que, na verdade, a KKK, né, o clã, né, Ku Klux Klan, né, que é essa seita, né, que surgiu ali, né, junto com os protestantes que falavam que os negros são descendentes de Caim, muitos deles, inclusive, eram protestantes, né, do KKK. O clã, no começo, quando surgiu, buscava nas vizinhanças, nos bairros, negros para linchar e para enforcar. Mas eles tinham que ter uma espécie de acusação, né? E todas as acusações, isso é um estudo do Fanon em cima do assunto, elas são sempre de má conduta sexual. Ou seja, é um bando de hillbilly, um bando de jeca-tatu americano, você está entendendo? Correndo atrás dos negros, cagando de medo que uma das meninas, das mulheres, se enamorasse por eles. Então, assim, vamos atrás, pega, vamos linchar, vamos matar, vamos enforcar e vamos servir de exemplo esse aqui para os outros não virem atrás, tá? Então, pro Fanon, o que o branco fez? Ele manufaturou, ele projetou a sua própria frustração sexual, você tá entendendo? e criou, em cima disso, segundo o próprio Fanon, um negro com poderes sexuais, assim, sobrenaturais, né? O problema dessa questão da sexualidade pro homem, que é uma questão quando a gente estuda sobre o racismo e pensa o racismo, não vem muito à tona, o pessoal não fala muito disso, mas é o problema de enxergar o negro como um ser forte, atlético, sempre foi muito mais forte, fisicamente mais forte que o branco, é óbvio, é mais resistente que o branco, e acima de tudo, detentor de um membro, de um pênis maior, meu amigo, isso é um problema seríssimo para a psique do homem branco. Porque é uma ameaça à virilidade deles, tá entendendo? Provavelmente é a maior ameaça. A maior ameaça que um homem pode ter. Ah, mas como assim? Claro que não. É dinheiro, se tivesse poder ia ter mais. Não ia ter mais, meu amigo. Pensa no maior milionário do mundo, tá? Ele é a esposa dele, mora na mansão, não sei o quê, tá? E aí o motorista da esposa é um negro, certo? E em determinado momento ele escuta de uma funcionária da casa, enquanto ele está pegando um chá na cozinha, que o motorista tem um pênis gigante. Pensa, meu amigo, se ele não vai mandar o motorista embora na hora, tá entendendo? Mas é na hora. Olha, homem não consegue lidar com esse tipo de coisa, tá? Então, pro Fanon, ele constrói essa ideia. A ideia é justamente essa. Essa frustração sexual, essa projeção que o branco faz em cima do negro, que vai levar essa fobia, que vai levar ao ódio. Você tá entendendo? Né? Então ele coloca que a lógica do racismo é maluca. Porque assim, ele vai fazer, olha, eu culpo o negro por ter uma coisa que eu não tenho, que eu acho que você tem, e que eu acho que é muito importante, e que eu acho que me faria muito feliz, inclusive. Ai, tá entendendo? Então o que que você tem nisso? Você tá pra eles, tá? Pro homem branco, o brutamonte, o débil mental mesmo, ele pensa assim, você tá roubando a minha virilidade, você tá roubando a minha identidade, de alguma maneira você tá, inclusive, roubando a minha existência. Tá entendendo? E é por isso que eu te odeio. É por isso que o branco odeia o negro, o homem branco odeia o homem negro, tá? É porque pro homem branco ele tá colocando em risco a vida, a continuidade dele. A ideia da sexualidade não tá só atrelada à ideia de gozar, de trair, mas ela também tá ligada à ideia de você continuar, de você fazer um filho de uma mulher branca, tá entendendo? De você misturar, né? Então ele não pode assumir isso, ele não pode viver com isso, né? Ele coloca, no finalzinho do livro, ele coloca, então, né? Não é que eu não tenho o que você tem, porque o branco daí vai se defender dessa maneira. Porque eu também tenho, é pequenininho, mas eu tenho, tá? Agora, você tem demasia, chega a ser injusto, isso é perigoso, né? E no momento em que o homem branco se dá conta disso, ele constrói todo, né, esse plano, justamente para poder viver com o homem negro sempre como um ser inferior, um escravo, entende? Ele vai se colocar assim, eu, a minha família, a gente merece proteção, a gente tem que ficar longe de vocês, e vocês merecem castigo. Castigo por quê? Porque vocês têm o que eu gostaria de ter. Não posso assumir, não posso verbalizar. Vou sentir angústia, vou sentir medo, vou recalcar, e o recalque vai sair através da violência. E quanto mais violência eu exercer em cima de você, mais culpa eu vou sentir. E para poder afogar minha culpa, eu vou ser ainda mais violento. Isso ficou claro para vocês? Essa é a teoria do Fanon em cima disso. E quando a gente pensa nessas questões todas, a grande questão que fica para todos nós é assim, será que existe então uma solução para o problema do racismo? Será que essas manifestações vão adiantar? Será que se a gente quebrar tudo vai adiantar? Será que os 13% de negros nos Estados Unidos vão conseguir obter, enfim, a voz? Será que você não tem um número considerável de brancos que estão junto com eles tentando fazer a coisa acontecer? Né? O grande problema é que quem importa, eu falando agora dos Estados Unidos, o que importa, quem importa, não está do lado. As grandes corporações não estão do lado, amigo. E nos Estados Unidos o que manda é o dinheiro. Pode fazer videozinho bonito, pode fazer manifestação, pode mandar a criancinha negra abraçar os caras da KKK e dar beijinho neles. Não vai adiantar nada, meu amigo. Quem manda é a grana está do lado dos brancos, os brancos vivem nesse recalque, nesse complexo, e eles não vão abrir mão disso. Imagina uma população que metade que acha que o negro é descendente de Caim e a outra metade acha que o negro quer comer a filha dele. Não vai ter como. Não vai ter como. Mas como é que faz, então? Como é que o Fanon vai colocar? Como é que a gente pode resolver essa questão, se é que dá para resolver essa questão? Né? Então ele coloca, né, várias questões que são interessantíssimas para a gente pensar também. Né? O Fanon diz que para o negro conseguir viver uma vida digna, certo? Ele, veja bem que ele não fala em vida feliz, ele não fala em viver na alegria, tá entendendo? Naquela alegria assim, quase que, sabe, exacerbada de uma coisa que as pessoas estão explodindo de feliz. Ninguém fala nisso, tá? Ele fala viver uma vida digna é se afastar, né, da ideia do negro como objeto, entende? De você pensar que você, homem, mulher, negro, tem que fazer parte da construção que o homem branco espera que você faça. Tem que seguir a cartilha do que o branco acredita que é um negro decente. Você está entendendo? Ah, mas eu tenho os mesmos interesses. Bom, então você tem que justamente reviver algumas experiências dos seus antepassados. É isso que o Fanon coloca. Você tem que abraçar a tua cultura, a cultura negra. Mas não é num aspecto, em todos os aspectos, entende? Você tem que conhecer o teu povo, você tem que conhecer os grandes pensadores da tua cultura, você tem que ler os autores que fizeram a cabeça das pessoas durante várias gerações, você tem que assistir os filmes dos cineastas negros, você tem a música, a música é inteira da comunidade negra, não tem mais o que. Pensa, eles inventaram o blues, o jazz, o rock, né? O hip hop, e o punk, aquela banda seminal, Death, é o nome da banda, foi a primeira, inclusive, o Ramones chupa tudo deles, tá? Eles inventaram tudo. Então a música, você pode passar o resto da vida ouvindo música de artistas negros e celebrando justamente a sua cultura, tá entendendo? O que sobra pro branco? Se música sertaneja sobra pro branco, que é o que o branco merece, no final das contas, tá entendendo? A Mayara Maria, tá entendendo? As gordachas no palco, tá entendendo? Falando em trair. É isso que deu, né? Não tem, amigo. Pô, como é que você vai querer ficar com a Mayara Maria quando você tem, você tá entendendo? John Coltrane, porra. Não dá, não tem nem como. Então, pro Fanon é isso. Você tem que se afastar dessa objetificação do negro. Ah, o negro vai ser bom se ele for dentro do padrão do branco. Tá entendendo? Você tem que abraçar a tua cultura. Você tem que viver a tua cultura, você tem que falar a tua língua, a língua do homem negro. Você tem que se vestir como homem negro. Entende? É uma questão de se isolar, não uma questão de se isolar porque você está aberto a expor isso para as outras pessoas que querem verdadeiramente apreciar a sua cultura. Você está entendendo que existe uma diferença nisso. Você vive a tua cultura e você compartilha. Está entendendo? Mas você não espera que os outros façam parte da sua cultura. Você só espera que as pessoas que quiserem gostar, gostam. Não pauta a tua vida pelos valores, né, que, enfim, do homem branco. Que são podres, inclusive, né, a maior parte. Então é isso que o homem negro, a mulher negra pode fazer hoje, segundo o pensamento do Fanon, tá? Segundo o pensamento dele. O outro lado, o que, que o branco pode fazer? Porque aí fica aquela coisa. Tá, mas a gente faz o quê? Né? A gente faz o seguinte, é simples, a gente faz terapia, é só isso que faz terapia, mas todo mundo é todo mundo, puta, mas como é que nós vamos fazer com terapia com todo mundo? Não vai dar. Então tem problema, você acha que assim, tem solução para essa questão? Não, por isso que não tem, entende? Porque para você conseguir desenrolar esse problemaço dentro da cabeça do homem branco, seja lá nos Estados Unidos, em enxergar o negro como um ser inferior, porque ele é um recalcado que imagina que o negro é mais viril, mais potente, mais sexual do que ele. Ou seja, aqui no Brasil, que imaginar que não é todo negro que é um ladrão, que é um pobre, desgraçado, que quer roubar as coisas dele, que quer tomar tudo que ele tem. Ah, não, mas tem gente que é assim. É, mas tem gente que é assim em tudo que é canto. Tem gente que é assim em todo lugar do planeta, inclusive branco, amarelo, vermelho, azul, sei lá, qualquer cor tem assim. Entende? Nosso problema não é esse, meu amigo. Nosso problema é que a gente precisa de terapia em massa. Mas vai ser ruim de levar em terapia em massa. Por quê? Porque as pessoas não querem pensar. Pensar em quê? Pensar que elas são fodidas. Pensar que a vida é isso aí, no churume mesmo. Mas que negativo, mas é negativo. Quem falou pra você que não era negativo? Que inferno isso, tem que ficar provando pros outros que não era. Tá entendendo? É uma coisa maluca isso. Mas será que o homem branco é tão ruim assim? É, amigo, vai estudar os livros aí. Vai dar uma olhada nos relatórios que a gente teve agora no ano de 2020. Tá entendendo? A Europa nunca foi, né, nos últimos 20 anos, nunca foi tão racista como é hoje. A ascensão da extrema-direita tem a ver com isso. É, obviamente, os Trumps, os Bolsonaros da vida, eles vão o quê? Eles vão conseguir fazer com que uma geração de adolescente, de jovem branco, que não vê sentido na vida, que é recalcado, que é sexualmente recalcado, a propósito, entende? Encontre no ódio pela raça negra, entende? Uma maneira de dar vazão aos seus recalques, seus problemas. Né? A Europa é racista. A Alemanha, hoje em dia, por exemplo, que já foi um país que vivia na culpa do nazismo e que estava tentando agradar todo mundo, está entendendo? Não é mais assim. Hoje em dia é muito difícil você viver na Alemanha, você ser um negro na Alemanha. A Finlândia é a mesma coisa, a Suécia é a mesma coisa. Quer dizer, são países que eram assim, exemplos e que hoje em dia já não são. Você quer um exemplo maior do que o Canadá? O Canadá já foi um berço, né? Assim, o paraíso na terra, aquela coisa. Hoje em dia é problemático. Saiu esse relatório agora. As pessoas segregadas no Canadá, as pessoas sofrem discriminação de tudo que é jeito. Quer dizer, é um problema muito sério, entende? Você não pode tentar resolver isso nos outros. Você tem que tentar resolver isso em você, homem branco, problemático, que fingiu a vida inteira e que agora não tem vergonha na cara, tá entendendo? De ir em rede social, postar quadradinho preto e fazer de coisa que você tá fazendo a sua parte. Você cria vergonha na sua cara. Ah, mas eu faço o que eu posso. Você pode mais, então. Vai ler mais, então, a respeito. Se empenha um pouco mais. Pensa por que essas pessoas estão protestando, por que elas estão fazendo isso. Se coloca no lugar, tem 1 milhão de filmes aí pra você assistir, mas você não quer ver os filmes. O que você quer ver? Você quer ver merda, só o que você quer ver. Por quê? Porque você é tosco, entende? Daí você vai reclamar depois. Então é difícil. Quando as pessoas colocam essas questões assim, dá pra viver peace on earth. Dá pra gente viver na paz, todo mundo maravilhoso, junto, de mãos dadas, um comercial da Coca, aquele lá. Sabe? No alto da montanha. I'd like to teach the world to sing. Tá, né? Tem como viver isso? Aí eu penso no Freud. Uma frase boa do Freud. Muito boa. Não sei se vou lembrar ela aqui, verbatim, mas eu vou tentar lembrar aqui. O Freud dizia assim, meu amigo. Olha, é sempre possível você unir um grupo de pessoas boas e essas pessoas viverem em comunidade, em harmonia. Tá entendendo? É possível. É possível você reunir um grupo gigantesco de pessoas. Pessoas do bem. Pessoas... Tá entendendo? Espiritualizadas, pessoas que meditam, que são veganas, pessoas desapegadas. É bom, tem como fazer isso. Tem como juntar esse grupão assim, ó. Tá tendo um país de gente assim. E eles vão tudo viver em comunidade. Freud dizia, não, isso é possível fazer. Desde que exista um outro grupo do outro lado para eles poderem tacar o pau em cima. Para eles poderem depositar toda a agressividade dele nele. Nesse outro povo. E quando você para pensar nisso, tá entendendo? Que invariavelmente o instinto de agressividade do humano, independente de quão do bem seja o grupo, ele vai existir e ele vai ser usado em cima de outro grupo. Quando você pensa nisso, você fica um pouco mais cético com relação a essas coisas. Mas será que é assim? Ah, meu amigo. Faltou aula de história, então, pra você. Faltou. Quero terminar esse episódio de hoje com essa frase e sugerindo que vocês leiam esse fantástico, fantástico livro do nosso amigo, né? O Fanon, que enfim, um gênio, cara. Um dos maiores pensadores, né, da comunidade negra. O livro chama Pele Negra, Máscaras Brancas. Você acha ele em PDF, de graça, na internet. Se você se interessou, você pode mandar uma mensagem lá no @miguelnicolauabib no Instagram e eu te mando o link e você baixa e lê e fica um pouco mais interessante, interessado e menos tosco e para de fazer, né, cafonice no Instagram, nas redes sociais, ok? Esse foi o episódio de hoje. Muito bem, no próximo episódio, segundo episódio dessa terceira temporada, a gente vai falar de um outro tema punk também, foda, muito atual. A gente vai tentar, enfim, estudá-lo através da psicanálise e tenho certeza que todo mundo vai curtir muito, ok? Obrigado a todos que têm ouvido o podcast, que me mandam mensagem, a todas as pessoas que me mandam também inúmeros xingamentos. Eu agradeço muito, descubro um pouco mais sobre vocês, né? Através do vocabulário que vocês usam. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Valeu!